Recado em Borba, não perca já a seguir as mais recentes informações sobre os trabalhos de resgate, reportagem junto da população de Borba, ainda a posição de um especialista sobre as zonas de segurança das pedreiras na região alentejana. Na noite de reportagem, a jornalista Ana Rodrigues foi ver como está a funcionar o Espaço Júlia, de prevenção e apoio a vítimas de violência doméstica. Passagem ainda pela Costa Norte, Esposende, é uma das zonas marcada como crítica pela Associação Portuguesa do Ambiente no programa da Orla Costeira. Estes e outros temas já a seguir. Fique desse lado, está com a Edição da Noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
Operações de resgate em Borba, planeado para amanhã de manhã, o início da drenagem da água das pedreiras onde ocorreu o deslizamento de terras. O comandante distrital de operações de socorro de Évora, José Ribeiro, dá conta ainda de uma operação nas últimas horas para que os trabalhos arranquem bem cedo esta quarta-feira.
Ainda temos em curso uma operação para tentarmos detectar o segundo trabalhador da pedreira. Estamos a trabalhar no plano de água da primeira pedreira e estamos também a concluir a instalação daquilo que são as motobombas e daquilo que são os geradores e é nosso objetivo, às primeiras horas do dia de amanhã, iniciarmos as operações de drenagem para fazer o reconhecimento com maior qualidade de todo o espaço.
As equipas de resgate tentavam ainda nas últimas horas recuperar o corpo da segunda vítima mortal confirmada do desmoronamento da antiga Nacional 255. O comandante José Ribeiro admite ainda a existência de três desaparecidos.
Nós teremos duas viaturas que terão sido arrastadas com o deslizamento de massas e onde se supõe que no conjunto destas duas viaturas possam estar três pessoas. Portanto, esta é a informação que nos foi chegando por várias vias, junto dos vários agentes de proteção civil, relembrando naturalmente que esta é uma informação dinâmica e que pode ter, nas próximas horas, alguma alteração.
Mais cedo, recordo, foi resgatado o corpo de uma das vítimas.
Durante a tarde de hoje, conseguimos uma janela de oportunidade em estreita articulação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em termos de monitorização da situação meteorológica, e a janela de oportunidade esta que nos permitiu executar com sucesso, perto das 14h50, o resgate do operador da máquina, portanto do trabalhador da empresa, da pedreira.
O comandante distrital de operações de socorro de Évora, José Ribeiro, em conferência de imprensa ao início da noite. Os trabalhos de resgate prosseguem nas próximas horas. Em Borba, as dúvidas da população sobre tudo o que aconteceu no troço da antiga Nacional 255 mantém-se. Isso mesmo testemunha a repórter Rosário Silva.
É o tema de todas as conversas, nos cafés, nos restaurantes, nos empregos, em casa. Muita perplexidade e ainda muitas perguntas sobre o que aconteceu na estrada municipal 255 entre Borba e Vila Viçosa. A verdade é que se falava há muito do perigo que a estrada podia constituir, ladeada de pedreiras, sem bermas. Todos sabiam, mas todos estavam longe de que um dia a tragédia se iria abater por ali.
Eu nunca pensei que realmente sucedesse uma coisa dessas. Havia pessoas que diziam, muita gente dizia que era perigoso. É um panorama. Eu não dormi quase nada, sinceramente. É uma tragédia muito grande.
À incredulidade de Maria José Sapatinha, junta-se a consciência de Maria do Carmo Vieira quanto ao perigo da estrada, que apesar de tudo continuava a ser utilizada por muitos para encurtar distâncias e fugir ao trânsito da Nacional.
Porque é uma estrada de movimento, pronto. Pessoas daqui não, nem vão à variante a passarem, porque ficam um bocadinho mais longe, né? Aqui é mais a direita. Pronto, é para onde é pessoal. A minha filha tinha ela passado lá. Levou o filho para a escola, depois foi a buscá-lo. Ainda não teve que ser desta, diz ela.
E felizmente que não foi desta para a filha da Maria do Carmo. Ao restaurante de Conceição Carapinha, os clientes cruzam conversas frente à televisão, ávidos de informação, que procura aliviar a dor que muitos sentem.
É uma tristeza, é de lamentar, porque uma estrada muito próxima de Vila Viçosa, que normalmente todos fazíamos. Pronto, previa-se uma coisa dessas, mas não se previa que desse com pessoas na altura, ainda por mais os trabalhadores. Porque uns são amigos de outros são familiares, ou um é primo, outro é não sei quantos, é tudo família. As pessoas ficam bem a almoçar, mas querem um espaço para estar em frente à câmara da televisão, para verem a notícia. Está tudo comovido, sim.
Consternado está também Eduardo Lérias, antigo trabalhador de uma fábrica de transformação de mármores e que durante 30 anos passou pela estrada que, aliás, tinha percorrido no último sábado.
Que me lembro de que a idade tem, não. Foi uma das coisas maiores que aconteceu aqui em Borba, foi agora. Uma grande tragédia. Tanta pessoa, o pessoal de Borba e de Vila Viçosa, não, nunca se tinha passado uma coisa destas. O pessoal está tudo, na tarde, foi. As pessoas aqui também são muito comovidas umas com as outras, é tudo pessoal, se conhece muito, isto é complicado com as pessoas. Pronto.
Uma pequena cidade onde todos se conhecem, o luto é por isso um ato coletivo.
A reportagem de Rosário Silva em Borba, no Alentejo. Esta terça-feira, o Presidente da República esteve no local do acidente, não prestou declarações, foi já no Palácio de Belém, que falou com os jornalistas. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que vai acompanhar as operações de resgate, pede paciência aos que querem respostas rápidas.
Vou acompanhando esses trabalhos, de duração ainda indefinida, e tentarei saber, através do Sr. Presidente da Câmara, quando é que decorrerão os funerais das vítimas, para estar presente ou me fazer representar. Mas desde já, naturalmente, apresento a minha solidariedade, as minhas condolências aos familiares das vítimas e apoio aquilo que tem sido dito, que é pedir paciência àqueles que querem encontrar uma resposta mais rápida, porque é o bom senso que obriga e razões de segurança a que tudo seja feito como exatamente está a ser feito. E, portanto, sei se puder fixar prazos precisos para as várias operações.
Marcelo Rebelo de Sousa e o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas defende que nesta altura a prioridade deve ser o resgate e os familiares das vítimas. Questionado a propósito da derrocada sobre a responsabilidade dos municípios em matéria de conservação das estradas, Pedro Marques diz que ainda não chegamos à fase do apuramento de responsabilidades.
Não é certamente a questão nem de andar à procura do passa-culpas, nem da responsabilidade imediata que é mais importante. Agora é a fase do resgate. O que está em causa, já o Ministério Público já disse que abrirá um inquérito, como seria natural perante a situação. Deixemos que esses apuramentos sejam feitos como têm que ser feitos, por quem têm que ser feitos. Neste momento, prioridade às famílias e prioridade ao resgate em condições tão difíceis e àquelas equipas que estão ali a trabalhar no terreno.
O Ministro do Planeamento e Infraestruturas em Vilar Formoso. Já o Ministro da Economia deixa entender eventuais responsabilidades da autarquia de Borba, anuncia a abertura de um inquérito sobre a tragédia. Questionado sobre as notícias que dão conta de alertas sobre os riscos na antiga 255 e sobre eventuais responsabilidades do governo, Pedro Cisa Vieira sublinha que a estrada estava já sob alçada municipal há 13 anos. O ministro começou por enviar condolências às famílias das vítimas.
Damos as condolências sinceras às famílias enlutadas e a todos aqueles que estão nesse momento resgatar a situação. Trata-se de uma situação que tem que ser apurada as responsabilidades, será aberto o devido inquérito. Sabem, é uma estrada municipal relativamente à qual é preciso também apoiar a recuperação, mas é um tema que nos condena a todos.
O Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira. Ouvido esta terça-feira pela Renascença, o Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, Ribau Esteves, diz que perante este acidente é preciso ter cautela no que toca ao apuramento de responsabilidades. O Presidente da Câmara de Aveiro sublinha que conhece bem o trajeto afetado.
Conheço bem, muito bem aquela estrada. Vila Viçosa é das minhas terras preferidas do nosso Portugal. Vou muitas vezes a Vila Viçosa, conheço muito bem aquela estrada, mas obviamente que estas questões, como esta que coloca pertinente e tantas outras, têm que ser tratadas de um outro fórum, como é evidente. Porque o licenciamento das pedreiras, o acompanhamento de segurança, quer da exploração das pedreiras, quer da gestão das, das estradas, nós vamos ouvindo tantas coisas por estes dias. Obviamente que é nessa abordagem específica de pormenor que esta matéria tem que ser tratada, com todo o recato, com toda a racionalidade, e não aqui começarmos todos a dar uns palpites. Enfim, é preciso chamar responsabilidade, mas de uma forma racional e objetiva, e podermos, com esta lição tão bruta que nos é dada por este grave acidente, olhar para o país no seu todo. Sabemos que não é só com discursos e boa vontade que se governa, é preciso investimento.
Nestas declarações à Renascença, Ribau Esteves lembra que muitas estradas nacionais passaram para a tutela das câmaras sem qualquer envelope financeiro. Sugere por isso ao Governo a necessidade de os fundos comunitários voltarem a ser usados para requalificar essas estradas.
Eu julgo que é importante hoje é verificarmos que o país todo, municípios, Governo, Infraestrutura de Portugal, e também acho eu que voltar a usar os fundos comunitários para fazer qualificação da rede viária. Muitos chamam até esta rede viária que foi nacional, que foi entregue, e muitas redes que ainda é nacional e que está a precisar de muitas obras, porque o Governo há muitos anos que gasta valores muito irrelevantes em investimentos de qualificação e, portanto, é urgente. E isto é uma luta que a ANP já vem fazendo há vários anos, que haja um investimento de qualificação nas nossas vias. Nós que pagamos muitíssimo dinheiro no imposto sobre produtos petrolíferos por utilização dos nossos carros, que são o principal consumidor e gastador, deixe-me usar esta expressão, das nossas estradas, e depois a quantidade de investimento de manutenção é, de facto, muito baixa, e isto tem que mudar.
Ribau Esteves, vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, que é também presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Se arrancasse hoje a exploração de pedreiras como as de Borba, Vila Viçosa, dificilmente haveria condições para ruir uma estrada. A lei em vigor obriga uma faixa de segurança de dezenas de metros. A tese é do presidente do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas, da Ordem dos Engenheiros, que identifica um problema. Muitas das pedreiras naquela zona do Alentejo começaram a laborar em meados do século passado. Muitas delas apresentaram às autoridades como zonas de defesa áreas que há muito tinham desaparecido com a exploração de pedra. José Carlos Silva.
Sem precisar se é o caso da pedreira contígua à antiga Estrada Nacional 255, agora Estrada Municipal e que ruiu, Carlos Cacharia coloca o dedo na ferida. O presidente do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas da Ordem dos Engenheiros aponta os factos históricos que desembocaram neste mês de novembro de 2018 numa tragédia.
Não são pedreiras que nasceram agora. Estes buracos não são feitos em 5, 10, 15 ou 20 anos. Isto é feito ao longo, se calhar, de duas ou três gerações. Logo assim, a meados dos anos do século passado, havia explorações e a legalização não se fazia como se faz hoje, com grande exigência. No passado, o nível de exigência era uma simples declaração, nem havia sequer licenciamento. A partir dos anos 80, começa a já haver exigências de planos de exploração, de planos de lavra, ok? O que acontece aqui ao longo de muitos anos, enquanto as pedreiras fizeram nesse período de transição, muitas dessas pedreiras que trabalhavam antes já tinham comido estas zonas de defesa que nós vemos encostadas à estrada. O que acontece é que, quando entregavam o plano, ele não era aprovado se a zona de defesa não estivesse lá consubstanciada. Bom, eu tenho conhecimento que houve algumas pedreiras, continuo a dizer que não sei se é estas, mas que houve pedreiras que então, no plano de lavra, punham zonas de defesa como se elas existissem, quando elas já não existiam.
Portanto, aquilo que eu percebi é que se fosse hoje, havia uma distância da estrada para a zona de exploração de 30 metros.
É completamente diferente. No passado eram 30, não sei se mudou para 50, agora tenho dúvida.
Desde 2014 que o risco desta estrada, a antiga Nacional 255, que estava identificado. Falou-se do assunto, discutiu-se, mas aparentemente nada se fez e podia ter sido feita alguma coisa, afirma Carlos Cacharia.
Porque de 2014 para a frente estava identificado, havia recomendações, corte de estrada, não foram faladas noutras soluções, penso eu, mas deviam ter sido. Podia ter sido o corte de estrada e manter a estrada para as pedreiras e obrigar os civis a passarem à volta de não industriais. Podia haver o reforço do local, deveria haver ali uma obra de engenharia em que reforçava essa zona que estava com esses indícios de risco. Bem, e como podia haver outra solução qualquer, colocar a zona de defesa, que quando aquilo estava com alguns indicadores, podiam pôr ali um talude de escombro para aguentar a parede. Alguma coisa se podia ter feito a partir daí, de 2014, quando isso foi identificado, e que não terá sido feito, pronto, logo. E levou ao que aconteceu agora.
Declarações que colocam num problema que não terá réplicas noutros pontos do país, segundo o presidente do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas da Ordem dos Engenheiros. Contudo, no Triângulo dos Mármores, Borba, Vila Viçosa, Estremoz, vai-se repetindo esta questão.
Um trabalho do jornalista José Carlos Silva, que está disponível no site da Renascença, em rr.sapo.pt. Os camionistas não descartam saírem à rua em protesto. A hipótese é admitida por Márcio Lopes, da Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas, depois de uma reunião nas últimas horas com o governo, a segunda em dois dias. A associação quer soluções imediatas para minimizar as dificuldades do setor, mas do encontro apenas sai uma medida a médio e longo prazo, a fixação de um preço mínimo pago ao quilómetro.
Esse valor é realizado, é encontrado, onde se acrescenta uma taxa do combustível e onde se acrescenta uma taxa de lucro, porque todas as empresas existem para que tenham lucro. E será sobre esse preço que a pessoa poderá trabalhar, nunca menos que esse preço.
Desta forma, compensa-se então os constantes aumentos do preço do combustível?
Obviamente, se nós tivermos um preço mínimo para o serviço no setor onde houver um aumento, tudo aumenta nesse preço também. Ou baixa, se houver uma descida no combustível, obviamente também baixa. Mas neste momento o setor precisa de algo para ontem. E isso nós não temos.
O que é que precisam para ontem?
Baixar o preço dos combustíveis para todos, porque é um exagero que o preço do combustível esteja a 60 e poucos dólares o barril e nós estejamos a pagarem como se estivesse a 80 dólares o barril. Logo à partida, era uma possível ajuda, não era uma solução, atenção. Que nós tivéssemos as nossas faturas a serem pagas no máximo a 30 dias, para que nós pudéssemos ter tesouraria para fazer face aos nossos encargos, tudo isso seria medidas que seriam ter que ser postas em prática para que nós pudéssemos ter a subsistência no setor.
Medidas que não há flexibilidade para que sejam colocadas em prática já.
Portanto, não. Há flexibilidade para um médio, longo prazo conseguirmos isso, mas nós precisamos disso agora.
E o que é que a associação vai fazer?
Neste momento estamos a planear, organizarmos uma reunião para que nós consigamos saber até que ponto é que nós vamos, como é que vamos e o que é que vamos fazer.
E o que é que poderá estar em cima da mesa?
Talvez uma manifestação, uma paralisação, uma marcha lenta, alguma coisa.
Márcio Lopes, da Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas, entrevistado pela jornalista Isabel Pacheco. 7 de dezembro, dia de greve de comboios, CP, MF e Infraestruturas de Portugal afetadas por uma paralisação conjunta, uma decisão justificada pelo alegado bloqueio de processos negociais, em concreto para definir aumentos salariais para o próximo ano, é o que refere o sindicalista José Manuel Oliveira, dirigente da FECTRANS.
É porque há um elemento comum, que é em todas estas empresas, durante o ano, obtiveram-se acordos num processo de negociação direto com o governo, portanto, que era com representantes do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, das Finanças e do Ministério do Trabalho, e o que estamos a verificar hoje é que os termos desse acordo não estão a ser respeitados. Portanto, o que nos leva a crer, basicamente, o governo não está a cumprir com aquilo que assumiu com as organizações de trabalhadores. E é nesse sentido que, por facto de haver este elemento comum, que decidimos juntar o protesto das três empresas no mesmo dia, entendemos que seja o dia 7, portanto, uma ação convocada por um conjunto de organizações sindicais que representam trabalhadores nestas três empresas.
O que é que está em causa para a FECTRANS e, no fundo, o que falam desta questão do bloqueamento dos processos negociais? O que é que ficou para ser feito e não está a ser feito?
Olha, por exemplo, na CP foi acordado que se iria negociar um processo, a revisão do acordo de empresa e do regulamento de carreiras para entrar em vigor no dia 1 de outubro deste ano e até ao momento não houve nenhuma reunião efetiva de negociação. Na EMF tivemos um período de negociação antes das férias, que até evoluiu razoavelmente bem, mas após as férias, por isso simplesmente não tem havido, não houve mais marcação de reuniões na IP, o processo tem-se desenvolvido durante mais tempo, mas nestas últimas reuniões foram introduzidos aqui alguns elementos perturbadores que fazem com que o processo não possa avançar, e nesse sentido creemos que há aqui uma posição ou falta de orientação do governo para as mesmas empresas, e nesse sentido este conjunto.
O sindicalista José Manuel Oliveira, dirigente da FECTRANS, ouvido pela jornalista Filomena Barros. A FECTRANS anuncia uma greve de 24 horas no setor ferroviário para o dia 7 de dezembro, uma sexta-feira. É uma das zonas marcadas como crítica pela Associação Portuguesa do Ambiente em Sedovém, no concelho de Esposende. Estão previstas demolições de casas, restaurantes e anexos de pescadores no âmbito do programa da Orla Costeira. Um plano há várias semanas em discussão pública e que, como pôde constatar a repórter Marília Freitas, não reúne consensos entre a população.
Se fico feliz em sair daqui, não. Porque deixaram-me chegar ao ponto que chegaram. Andei uma vida inteira a fazer uma casa para habitar.
Conceição Rocha não esconde a revolta. Há mais de 40 anos comprou uma das barracas junto à praia de Sedovém, em Esposende. Desde então tem feito obras de melhoramento na casa. Pediu sempre licença à Câmara, mas nunca lhe foi concedida, sob o pretexto de que aquele núcleo seria demolido.
Há uns anos que andam a dizer que vai agora, quando chegar a março, que fica tudo limpo. Mas há quantos marços? Há quantos anos? A gente ainda fica assim na corda bamba. Será que vai? Será que não vai? Entretanto, bato a caçoleta sem ter condições na casa. Tive que optar por arranjar.
História semelhante conta-nos Maria dos Prazeres.
Esta casinha da frente era dos meus pais. E ela depois fez-me um anexo para eu viver. Eu, o meu marido e os meus três filhos. Só que eles eram pequeninos, depois cresceram. E depois, olha, fiz para cima para fazer os quartos em cima e o resto cá em baixo. E foi assim que nasceu a casa. Desde que moro aqui, sempre falaram que isto que ia ser demolido. Sempre falaram, mas sempre fomos ficando.
Mas desta é de vez, garante Benjamin Pereira, presidente da Câmara Municipal de Esposende.
A questão das demolições, para mim, é uma questão que temos que lidar com ela. Tem que ser devidamente pensada e estruturada, mas é necessário. Tem a ver com a segurança das pessoas e tem a ver com a requalificação do espaço onde eles estão agora. Porque se reparar o que é aquilo? Um conjunto de barracas e de habitações sem saneamento, portanto com as fossas metidas lá no meio da duna, o que é impensável em termos ambientais.
Cerca de uma dezena de famílias vive neste aglomerado. Somam-se 30 casas de segunda habitação, 7 restaurantes e algumas dezenas de anexos de pescadores. O programa da Orla Costeira prevê que sejam retiradas as construções em risco e as ocupações ilegais e relocalizados os restaurantes. O plano ainda está em discussão pública e o presidente da Câmara quer evitar alarmismos.
Saíram algumas notícias de que era para demolir, dentro de um mês vão começar as demolições, mas nem pensar nisso. Portanto, estamos a falar com muito boa vontade de 2020, com muito boa vontade. Portanto, ninguém precisa ter medo que amanhã vão lá bater à porta para saírem. Agora, uma coisa é certa, o que as pessoas não devem pensar é que nunca mais vai acontecer como foi no passado.
Se as demolições avançarem, quem ali mora tem a garantia do município de que será realojado. Uma operação estimada em vários milhões de euros.
A reportagem de Marília Freitas, que vai poder ver esta quarta-feira no site da Renascença em rr.sapo.pt. É já no próximo domingo que se assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres em Portugal. O problema tem expressão negativa, com um número elevado de vítimas. As autoridades registram uma média de 27 mil queixas por ano. Os homicídios são quase sempre mais de 2 dezenas. Em 2018, por exemplo, foram já registadas 21 vítimas mortais, todas mulheres. A repórter Ana Rodrigues visita agora um espaço criado há 3 anos, não só para atender casos de emergência, mas para garantir todo o apoio necessário às vítimas. É o Espaço Júlia.
A Júlia morreu. Tinha 77 anos e foi decapitada pelo marido durante uma discussão ao pequeno almoço. A Júlia morreu, mas deu nome a uma esquadra em Lisboa. E a verdade é que não é uma esquadra qualquer. O Espaço Júlia, fundado em julho de 2015, é uma central de emergência da polícia para casos de violência doméstica. Tem 2 entradas junto ao Hospital dos Capuchos. Uma delas mais discreta, adequada a tantas vítimas com medo e vergonha. Foi a Júlia, mas já foi a Maria, a Rita, a Inês e até o Luís. Neste espaço acolhedor nascido de uma parceria entre a Freguesia de Santo António, a Polícia de Segurança Pública e o Centro Hospitalar Lisboa Central, polícias e técnicos de ação social juntam esforços todos os dias para ajudar quem bate à porta.
O primeiro caminho é a equipa de agentes que vai fazer o atendimento, vai tentar estabilizar. Muitas das vítimas que chegam aqui já vêm em estado de choque, muitas delas logo após as agressões. Nós também trabalhamos, temos alguns protocolos com as urgências do Hospital de São José, o Hospital Pietra Dona Estefânia, e são vítimas que já vêm em estado de choque, portanto, inicialmente os agentes vão tentar estabilizá-las, falar, criar um pouco de empatia, tentar perceber. Os técnicos que temos aqui connosco, da Junta de Freguesia de Santo António, têm um papel importantíssimo na estabilização e na preparação do testemunho, para de seguida nós começarmos os procedimentos legais, a elaboração da denúncia, a ficha de avaliação de risco, o plano de segurança e o encaminhamento posterior para casa de acolhimento, ou casa de abrigo, caso seja necessário, ou para todos os procedimentos legais que temos que adotar.
O chefe João Dias, da PSP, coordena a participação da polícia. Dois agentes estão ali em permanência de uma equipa de 10 com formação específica nesta área da violência doméstica. Estão fardados e isso, dizem-nos no local, é importante para dar confiança às vítimas. João Dias está ligado ao espaço desde o início. Estava de serviço em 2011, quando a idosa que dá nome à esquadra foi assassinada. E ainda hoje carrega a imagem de horror que viu quando entrou naquele apartamento numa rua de Lisboa.
Mais me esqueço que estava de serviço da oficial de advisão.
A dona Júlia que dá o nome.
Que deu o nome ao espaço. Júlia foi assassinada nesta rua, na rua Luciano Cordeiro, um pouco mais abaixo. E um domingo de manhã, nunca mais me esqueço. E foi daquelas ocorrências que nos marcam devido a todas as circunstâncias, por ter sido vítima de violência doméstica por mais de 40 anos, quando comecei a falar com os vizinhos da Dona Júlia, toda a gente sabia.
E tinha idade?
Tinha 75, ela 77 e ele 75, portanto, o homicida. Foi a frieza com que cheguei às circunstâncias, porque normalmente os crimes de esfaqueamento envolvem muitos vestígios biológicos, hemáticos, ou seja, sangue, e naquele caso não, e foi por tudo. Todos os vizinhos sabiam e seguiram a máxima, entre marido e mulher não se mete a colher. A discussão já se tinha iniciado logo bem cedo, por volta da, pouco aparamos na altura, por volta das 8 da manhã, e terminou com o homicídio e ninguém chamou a polícia. E todos sabiam.
Todos sabiam e ninguém chamou a polícia, diz esta gente. É assim em muitos dos casos de violência doméstica. Casos que, por vezes, acabam em morte. E os números não deixam esconder a realidade.
A média anual anda na casa dos 27 mil casos ano. E nós, como sociedade, eu digo isto quando dou formação na área da violência doméstica, devia nos deixar a pensar. Nós temos 27 mil Anas, Júlias, Marias. E o ano tem 365 dias. É um crime que continua, no meu entender, não tem subido muito, mas não é uma questão de subir, os números mantêm-se estáveis, existem sempre este número de casos anuais, tal como, infelizmente, a cifra negra, que é mulheres assassinadas vítimas de femicídio, mantém-se também na casa dos entre os 25 a 35, independentemente das políticas de segurança que têm sido adotadas, dos procedimentos legais que nós adotamos. Temos que mudar e trabalhar mais na área da prevenção.
27 mil participações de violência doméstica em 2017, 3 mulheres mortas por mês, em média, nos últimos 13 anos, 3 crianças órfãs de mãe por mês, em média. Este ano, 21 mulheres foram assassinadas em contexto de violência doméstica. Os números pouco variam dos anos anteriores e, por isso, impõe-se a pergunta. Mas, afinal, o que é que está a correr mal no combate a este flagelo?
Acho que nós estamos a esquecer simplesmente o agressor. Se nós trabalharmos o agressor, porque muitas vezes nós temos um agressor que faz várias vítimas, e nós vimos ir ao cerne da questão, que é o comportamento agressivo daquele agressor. Ninguém fala, ninguém trata, e acompanha. Por isso é que eu acho que nós vimos focar-nos mais neste. Obviamente que a proteção à vítima tem que ser mantida, mas nós não podemos esquecer esta vertente de trabalhar com o agressor.
Trabalhar não só a vítima, mas também o agressor é fundamental, na opinião de Inês Carrolo, mas a diretora técnica do espaço, Júlia, deixa a ressalva.
Não há aqui uma tentativa de desculpabilizar o agressor. Claro. Não é? Agora, se nós entendermos o que gera aquele tipo de comportamento, nós podemos trabalhar, exatamente como a doutora Lara estava a dizer há pouco, estudando e aplicando aquilo que nós aprendemos no estudo,
cientificamente
nós podemos efetivamente trabalhar estas questões, porque como exatamente como vocês estavam a dizer, o agressor sai depois de cumprir a sua pena, sai, o que é que acontece? Vai arranjar outra vítima.
A ideia está na cabeça destas técnicas, estudar o agressor terá de ser o caminho, mas não é para já. No espaço Júlia, o foco são as vítimas, mas nem sempre são as mulheres.
As mentalidades não se mudam por decreto, não é por agora sermos todos muito liberais que as coisas vão mudar e que os homens vão assumir que são agredidos por uma mulher. Pronto, e nós aqui, o facto da pessoa entrar, estamos num espaço fechado, termos os agentes especializados, altamente formados para esta tarefa. Nós próprios, como técnicos de apoio à vítima, não somos técnicos de apoio à vítima feminino, só apenas às vítimas do género feminino, não é? Estamos preparados para intervir com qualquer tipo de população, faz com que nós até tenhamos um número razoável de denúncias feitas por senhores.
Faço à estatística...
Sim, qual é que diria que era a média? Quantos homens para quantas mulheres?
O ano passado, o ano passado nós tivemos 80 e tal denúncias de senhores.
Inês é técnica de ação social e diretora técnica do Espaço Júlia. É uma mulher a trabalhar de corpo e alma para quem bate à porta. Mas é nas ruas da freguesia de Santo António que muito do trabalho é feito. Nas ruas, nos prédios vazios, onde ainda estão muitos idosos que sofrem maus tratos. Muitos deles espancados por aqueles que trouxeram ao mundo.
Em termos de população, que nós temos mais dificuldade, por vezes, e isso é compreensível, é os idosos relativamente aos maus tratos infligidos pelos filhos. É sempre muito difícil, apesar... Tem que ser ali muito trabalhada aquela questão da culpabilização.
Protegem os filhos, não é?
Obviamente, não é? Culpam-se muito porque fui eu, porque é que eu eduquei assim, porque a culpa é minha. E nós temos que desconstruir um bocadinho esta situação.
E é um problema que está a crescer?
É um problema que está a crescer, ninguém fala nisto. Eu acho que para mim são os casos mais difíceis, porque na realidade as respostas também são mínimas. Repara, uma senhora de 55 anos que vem aqui apresentar uma denúncia que mora com o filho, porque a crise teve uma influência enorme nessa situação, porque os filhos perderam casas, desempregados, voltaram para a casa dos pais e agora criou-se estas situações de tensão que muitas vezes terminam em violência. E o que é que nós vamos dizer àquela senhora de 55 anos? Eu não tenho, não vai para casa a abrigo porque, repara, aos 55 anos o nosso modelo de vida não é começar do zero. Não é? Vou o quê? Vou encaminhar a senhora para um lar? Estas pessoas não têm resposta. Mesmo o próprio sistema não protege estas pessoas. Este, para mim, é a maior falha que nós temos. Por isso é que, felizmente, nós aqui articulando diretamente com os senhores agentes para tentarmos, de alguma forma, contrariar esta desvantagem. Porque estas pessoas não têm resposta.
Inês nem sempre tem resposta, mas por vezes um abraço já ajuda. E foi o que a técnica fez enquanto seguia a reportagem. A conversa teve de ser interrompida pelo toque da campainha. Eram duas senhoras idosas, amparadas uma na outra, cúmplices na dor, vítimas dos filhos. Depois da conversa, que percebi ser regular, dos beijinhos e das palavras de consolo, lá foram para casa, onde vive o agressor. A técnica encolhe os ombros. É assim o que fazer. Mais tarde fui procurar uma resposta junto de outra técnica de ação social que ali trabalha. Mas porquê é que tantas vítimas escolhem continuar com os agressores? É o que pergunto a Lara Preto.
Mas mantém-se, mas aí é o livre-arbítrio, não é? Cabe a nós, técnicos, família, médicos, sociedade, tentar explicar-lhe de todas as formas possíveis que ela está a ser vítima de um crime e que há saídas. Que aquilo que ela está a passar não é o fim, é apenas uma fase. Quando ela quiser, ou ele quiser, quando a vítima quiser pedir ajuda, pode vir aqui, pode ir à esquadra da área de residência, pode ir a uma associação, pode ir à junta, pode ir à PAV.
Sim, mas isso não a revolta, não a entristece que a pessoa queira continuar?
Não me entristece, porque eu respeito a pessoa. Nós temos que respeitar a pessoa. Entristece-me uma criança que só quer ser feliz, só quer os pais ou os avós para brincar e que a tratem bem, não é? E que não é bem cuidada. Isso entristece-me, porque a criança não tem consciência de um mundo como ele é. Agora, um adulto que sabe o mundo como ele é, que sabe o que é o certo e o errado, e que, consciente ou inconscientemente, escolhe este caminho, sou eu para ficar triste? Não, eu só lhe vou dizer, olhe, há este caminho, há esta resposta, há esta forma de agir, a senhora ou o senhor pode optar por outra situação. E eu estou cá, ou a polícia está cá, o Ministério Público está cá. A pessoa sente que nós estamos aqui por ela, entende? Porque mais ninguém, se calhar mais ninguém está, a vizinha que toda a noite ouve a gritar, não está. A família, oh não sei quantas, tu estás farta de pedir, e olha, o que é que fazes? Estás sempre lá, abres-lhe a porta. Não é? Estes julgamentos têm que deixar de acontecer. E aqui nós não fazemos julgamentos.
Sem julgamentos, com cuidado para não fomentar o risco, aceitando tantas vezes o inaceitável, mas procurando sempre que a vítima não saia como entrou.
As pessoas que vêm aqui dizer, eu não quero fazer denúncia. Tudo bem, nós, o que é que fazemos? O tal empowerment, explicamos, tentamos perceber, olha, como é que é a sua relação em termos de família, o seu suporte familiar, o seu suporte social. Não está sozinho, pois não, ou não está sozinha. A pessoa vai embora. Nós tentamos perceber, avaliamos logo ali o risco. Se tem crianças, se nós... Se tivermos dados, fazemos a denúncia, não pondo a pessoa mais em risco, porque a pessoa vai voltar para casa, imagino. Fazemos a denúncia, depois o agressor é notificado e a pessoa está lá em casa. Temos que avaliar tudo isto. A pessoa também sai daqui com um plano de segurança, que a polícia lhe transmite, não é? A tal máxima, não, não discuta na cozinha, onde há facas. Tenha sempre consigo os seus documentos e os seus filhos para fugir. Tenha sempre um contacto de referência.
Ter um plano de fuga ou de segurança ou uma estratégia de sobrevivência é essencial para as vítimas de violência doméstica. Um dia, à sétima tentativa, dizem as estatísticas, ganham coragem para denunciar o agressor. Hoje foi esse dia, no Espaço Júlia e em muitas esquadras espalhadas pelo país.
A reportagem de Ana Rodrigues. Sublinho que esta terça-feira arrancou mais uma campanha contra a violência doméstica, junto a quase uma dezena de associações que trabalham na área, também o governo e os principais grupos de comunicação, onde se inclui o grupo Renascença. São agora 23 horas, 43 minutos. Neste Dia Internacional dos Direitos da Criança, olhamos para uma história que deu um livro. Na tarde da Renascença, Ana Galvão recebeu as autoras de O Presente da Maria, um livro sobre uma criança que foi diagnosticada com leucemia. Uma conversa para ouvir já a seguir.
Vamos falar de uma menina muito querida, que se chama Maria, e vamos falar também da história linda que aconteceu à volta dela e que envolveu amigos, envolveu familiares, envolveu pessoas que não se conheciam de lado algum. Não é uma história única. Aliás, infelizmente acontece muito, não só em Portugal, como em muitos sítios. Mas é única pela quantidade de pessoas que fez girar à volta desta família que vai agora a conhecer. Família e amizade também. Então, nós temos a Rita, que está aqui no estúdio. Olá, Rita. Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Olá. Uma mãe super feliz, tem uma bebê de 9 meses, não é? Quando Rita descobres que ela está doente com uma leucemia muito rara. É
exatamente,
isto que aconteceu.
Exatamente.
E o que acontece é que a Rita, que é mãe, não baixou os braços. Tu contaste à tua amiga, que é a Clorinda. Olá, Clorinda.
Olá.
Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde.
E inicia-se assim uma corrida louca para informar toda a gente possível para que se façam doações de sangue para mais tarde se doar medula óssea. É isto?
É mais,
resumindo.
É mais ou menos
resumindo.
Isso.
Então como é que foi, Rita? Conta-nos lá com mais pormenor.
Então, realmente, até aos 9 meses a Maria teve sempre bem.
Uhum.
E aos 9 meses a Maria foi para a creche. E, como acontece com quase todas as crianças que vão para a creche, ficou doente. Mas era uma coisa que já estávamos à espera. As pessoas até às vezes dizem na brincadeira que o infantário é mais um infetário.
Pois.
Realmente as crianças ficam doentes. A verdade é que a Maria esteve uma semana, ficou doente, teve que tomar antibióticos. Quando acabou o antibiótico, voltou a ficar doente, novo antibiótico, e assim sucessivamente. E nós começámos a achar estranho, em tão pouco tempo, ela ter que tomar tantos antibióticos e a coisa não passar. Então, a pediatra fez uma avaliação dela e detectou que ela tinha o fígado e o baço ligeiramente aumentados, mandou-a fazer umas análises de sangue e telefonou-nos no próprio dia em que nós fizemos as análises a dizer que as análises estavam alteradas e que já tinha marcado para nós, no dia seguinte, estarmos no IPO para fazer novas análises. E aí foi o baque, porque
claro.
Ouve-se falar.
Como é que se chama o pai da Maria? Desculpa.
O Miguel.
O Miguel. Mas para vocês foi
para nós
brutal?
Foi, porque ouvir falar em PO é uma coisa que assusta. E a pediatra, embora nos tenha tentado tranquilizar, a dizer, tenham calma, pode não ser nada, mas eles são os especialistas em fazer este tipo de análises mais diferenciais e até pode não ser nada, a verdade é que ficámos assustados. E mais tarde foi um sentimento um bocado agridoce, porque nessa primeira ida a conclusão deles foi que a Maria não tinha leucemia. Encaminharam-nos para a Estefânia para ser seguida na parte de hematologia pediátrica, porque a medula dela estava a reagir de uma forma estranha. E um mês mais tarde, afinal, concluiu-se que não só ela tinha leucemia, como tinha um tipo de leucemia muito rara nas leucemias infantis.
Mas tu continuaste a ir trabalhar, desculpa, mas eu gostava...
Eu continuei a ir trabalhar...
Porque tu tens que ter a cabeça... Como é que estavas por dentro, tu, Rita?
Eu acho que o pior foi aquele primeiro embate e a nossa forma de reagir foi o tentar fazer todo o possível para arranjar soluções. E o que nós pensámos foi, se ela precisa de um transplante de medula, porque este tipo em particular de leucemia precisa de um transplante de medula, porque não é tratável com outro tipo de terapêuticas, nós pensámos foi, se ela precisa de um transplante, o que nós podemos fazer é aumentar as probabilidades e, portanto, é o sensibilizar para o registro na base de dados de doadores de medula.
E aí que entra a Clorinda.
E aqui entrou a Clorinda.
Sim, porque eu, como amiga da Rita, a Rita partilhou comigo...
Tu conheceste a Maria desde bebê, suponho.
Eu conheci a Maria antes da Maria existir, sequer.
Claro.
E porque já sou amiga da Rita há muitos anos, como colega de trabalho, depois ficámos amigas. E, entretanto, nós acompanhámos estas idas ao médico e acompanhámos todas as possíveis doenças que a Maria pudesse ter. Podia ser uma doença autoimune e fomos festejámos inicialmente a não leucemia da Maria e fomos acompanhando todas as idas ao médico. E quando a Rita nos disse que era esta leucemia, a minha reação foi dizer, Rita, trata da tua filha que eu vou arranjar um dador, sem pensar que o eu vou arranjar o dador era uma missão que inicialmente nem pensei sequer, mas que seria uma missão grande e que ia precisar de muita ajuda, de muita gente.
E que tiveram.
E que tive.
E que tiveram. O que se passa aqui depois disto é que vocês começam, há outras maneiras de informar, usaram as redes sociais.
Sim,
e
sim.
Colaram papéis, foram colando também papéis de tal maneira que eu ouvi falar da Maria. Não sei se quem nos está a ouvir e a ouvinte chegou a receber mensagens da Maria, mas é muito provável que sim. Porque cria-se aqui uma onda solidária de transmissão da mensagem brutal no país. E a verdade é que aparece um dador.
É verdade.
Compatível.
É verdade.
Que é uma coisa rara.
É uma coisa rara, mais fácil de acontecer nas pessoas caucasianas. Infelizmente há uma falta de dadores compatíveis noutros tipos, digamos uhum. assim. Os caucasianos tipicamente têm mais facilidade em encontrar dadores porque há poucas pessoas registadas, pessoas de origem africana, de origem asiática, há poucos dadores registados.
Uhum. E, portanto, olha, fica o apelo aqui também para quem nos está a ouvir.
Para pessoas que precisam de um dador que sejam mais focado nesse tipo, é muito mais complicado. Nos caucasianos é mais fácil e ainda assim há muitas pessoas que acabam por não conseguir chegar ao...
Mas vocês...
Ou melhor, têm um fim menos feliz porque acabam por não conseguir ter um dador em tempo útil.
Uhum. Mas vocês tiveram.
Nós tivemos. E um bom dador, porque a Maria está aí para as curvas completamente.
Bem, isso é que é bonito, é de facto, que a história tenha este... Não direi final, porque ela está no início da vida, portanto não é bem
Exatamente.
Final. Mas que a Maria está rija, está de saúde e existe um livro que conta esta história. Este livro chama-se O Presente da Maria, com ilustrações espetaculares. A história é muito bonita, de facto. E não poupa nada à história, tudo o que aconteceu. E tem prefácio do António Raminhos, também vale por isso, e pela história e pelos desenhos. Rita... Pergunta para te fazer. Tu és mãe, dizem-te que a tua filha está gravemente doente e qual é o período de tempo que tu levas entre que sabes que a tua filha, Maria, está doente a ela estar boa? Quanto tempo é que passa?
Então ela foi diagnosticada no final de dezembro de 2016, fez o transplante no final de maio de 2017 e tipicamente há uma janela de um ano... que é o período crítico pós-transplante, em uhum. que se tenta ter mais alguma confiança de que realmente as coisas estão a correr bem.
Então, portanto, foi um ano e meio da
um
tua
ano
vida.
Meio, cerca de um ano e meio.
E tu trabalhavas, mas tiveste que te ausentar muitas vezes, porque isto levanta muitas questões sobre pais que têm filhos doentes e como é que tu fazias com o Miguel, com o pai da Maria, quem é que faltava ao trabalho, como é que fizeram isso?
Nós tentávamos o mais possível estar os dois. Felizmente,
sempre com ela?
Sim, sempre com ela. Felizmente, da minha parte... tive uma entidade paternal muito, muito compreensiva nesse aspecto e que me deu toda a liberdade e toda a facilidade para eu poder acompanhar sempre a Maria. Porque há uma coisa que é importante mencionar aqui, é que a lei portuguesa não prevê que os dois pais possam tirar a baixa para acompanhar os filhos. E que quando há internamentos exigentes como estes, é complicado, porque um pai que está sempre lá com o filho, mas que tem que fazer coisas simples como ir comer a outro sítio fora, e a criança tem que ficar lá dentro, é complicado não poderem estar os dois para se irem revezando mais.
Uhum. E também tem a ver com o apoio psicológico. É uma situação ver, muito, muito forte para um pai, não é?
É uma situação forte, uhum. Especialmente em situações de pessoas que moram até em sítios mais distantes. Porque nós, por exemplo, nós somos de Santarém, até estamos relativamente perto de Lisboa, que foi onde a Maria foi sempre seguida, aqui no IPO de Lisboa. Mas há pessoas do Algarve, há pessoas das ilhas que vêm completamente desterradas. Há famílias que acabam por ficar muito separadas durante bastante tempo, inclusive às vezes com mais filhos pelo meio. E essas situações, sim, são bastante complicadas e são muito pesadas.
Uhum.
Mas pronto, nós tentámos, da nossa parte, manter as coisas sempre o mais normais possível para a Maria, para ela tentar sentir o menos possível que houvesse aqui algum tipo de diferença, algum tipo de falha, tentar manter algum equilíbrio, ou seja, não viver demasiada doença, passar por ela, mas sem estar a viver só com o foco na doença, exatamente para que ela também andasse bem.
Bom, mas olha, ainda bem que falaste disso, porque há um lapso aqui em Portugal, na lei portuguesa, no apoio de pais e até de cuidadores, dos chamados de cuidadores de pessoas doentes. Bom, entretanto, cá temos o livro que conta a magnífica história da Maria. O que tem de especial esta história é, primeiro, que ela está bem, isso é o mais importante. Depois, tudo aquilo que vocês fizeram e depois, a movimentação de milhares de pessoas que vos ajudaram em muitas fases da vossa vida. Ainda a comunicação social, levando a mensagem, no dia do lançamento, foi uma coisa impressionante a quantidade de pessoas que se prestaram para estar lá e fazerem as coisas acontecer. E sobretudo é que é bonito, porque mostra a força das pessoas quando querem algo muito e a quantidade de pessoas que também estão dispostas a ajudar. Este livro conta tudo isso, chama-se O Presente da Maria, conta a história da Rita e da Maria e do Miguel e da Clorinda e de todos os amigos. Para que é que serve este livro, Rita?
Este
que está
livro
à venda.
Está à venda já agora, está à venda na FNAC, Bertrand, na UC, na própria editora Sinais de Fogo.
E para que é que serve?
Serve para contar a história, que não é a história só da nossa Maria, que é a história de tantas outras Marias também. Serve para, de uma forma levezinha e pedagógica, informar e sensibilizar mais para estas temáticas e ajudar a compreender. Inclusive serve também para crianças que têm coleguinhas na escola ou irmãos que têm irmãos a passarem por situações destas, também entenderem melhor o que é que se está a passar. Portanto, é um livro para famílias e é um instrumento de sensibilização e consciencialização para estas temáticas.
Rita, obrigada por vires aqui à rádio, sobretudo contar uma coisa que te é tão íntima e tão tua, não é? E Clorinda, obrigada também por terem vindo. Já agora o livro chama-se O Presente da Maria. O que se ganha com este livro vai para o ADN Solidário, que é também uma associação que visa consciencializar em alguns aspectos para o crescimento da criança. Existe uma página de Facebook chamada Salvar a Vida da Maria. Embora ela esteja bem e de saúde, achou-se que faria sentido manter a página porque há muitas perguntas feitas sobre a doença da leucemia. Elas também aproveitam para divulgar colheitas. E depois também há muitos pais que estão a passar pela mesma situação e acredito que encontrem ajuda também, até moral e respostas mesmo concretas. Portanto, se precisar, pode passar pela página Salvar a Vida da Maria.
Ana Galvão recebeu na tarde da Renascença as autoras de O Presente da Maria, um livro sobre uma criança que foi diagnosticada com leucemia, uma conversa a fechar este Dia Internacional dos Direitos da Criança. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.